No debate de hoje, vamos falar sobre o funcionamento do programa Bolsa Família em Afogados da Ingazeira, com Zulene Alves, coordenadora, e Dionísio Júnior, assistente social do programa aqui em nosso município. Se você tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, algum elogio, alguma crítica, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo que é o www.radiopageu.com.br ou mandando o seu zap para 96580554. Zulene, terminado aí mais um ano, iniciando outro, que avaliação você faz do funcionamento do programa aqui em nosso município? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia Aldo Vidal, Tito, Dionísio, Michele. Bom, eu faço um balanço positivo, né, diante os últimos anos nós vivemos dificuldade em todos os aspectos, assim como o Bolsa Família também, né, vivencia as suas dificuldades, né. Mas, no geral, eu faço um balanço positivo, né? Nós conseguimos a meta dos cadastramentos e atualização cadastral, de averiguação cadastral. Fizemos dentro da medida do possível, né? Não fechamos 100% porque é impossível, porque nós temos muito cadastro, são 9 mil, quase 10 mil cadastros, 5.566 famílias que recebem o benefício. Então, você não pode, né, chegar aqui no programa e dizer que a gente fechou tudo. Mas a meta que a gente queria de cumprir, tanto de cadastro, atualizar os cadastros da CELP, nós fizemos a maioria, graças a Deus. As averiguações e as auditorias também nós concluímos, né, graças ao trabalho conjunto, a força-tarefa nossa junta, que com a grande ajuda do colega Dionísio, né, que está aqui presente e vai dar suas explicações. Tivemos aí essa última polêmica, que eu espero que esteja superada, né, pelo menos. O prefeito Patriota esteve aqui dando o balanço da gestão, né, no dia 31, um balanço geral da gestão, e foi foi muito boa a explicação que ele deu, né, em termos do Bolsa Família, principalmente do Bolsa Família que foi citado nesses últimos anos, nesse último mês, né? Porque a gente realmente, nós recebemos a CGU aqui no nosso município de 23 a 27 de fevereiro e foram feitas algumas recomendações que a gente realmente precisa, né, de cumprir, e nós cumprimos na íntegra, porque nós não temos nenhum problema para não cumprir. Porque eu venho muito nesta rádio, acho que eu sou uma das coordenadoras aqui da região que mais frequenta essa rádio. Acho que não é por morar aqui, é porque eu tenho boa vontade de esclarecer às pessoas o que é o cadastro único, o que é o programa, para que serve e como ele deve ser feito. Eu tenho feito bastante isso, agradecer inclusive aqui a vocês da Rádio Pajeú que têm nos ajudado, e não considero irregularidades graves, até porque nós temos muitas pessoas para atender. E a gente tem que admitir que dentro do meio do cadastro único alguma irregularidade aconteça, do tipo das pessoas negarem informação, que eu peço muito isso dentro do próprio programa, delas falar tão somente a verdade para que a gente não venha ter problema, constrangimento. A exemplo de uma pessoa passar no concurso público, está trabalhando em outra cidade e não ter vindo da baixa no Bolsa Família, que foi o caso de uma beneficiária daqui que passou no concurso de Carnaíba. Então, eu considero isso, não considero grave. Eu acho que a beneficiária, ela tinha que ter a consciência que ela não tinha mais perfil para o programa e tinha vindo, assim como os outros casos, que todas as pessoas estão desligadas do programa. Quem tinha que ficar, ficou. Quem tem o perfil, ficou. Foi feita a averiguação, a auditoria, entendeu? E nós estamos aí caminhando, né, pedindo a Deus força para trabalhar, porque é um programa que assim, requer muito esforço, muita dedicação, não só da coordenação, de toda a equipe, né, das pessoas, dos beneficiários, da comunidade denunciando pessoas que existem pessoas que não precisam. Eu quero até aqui, de público mesmo, de coração, agradecer à comunidade de Afogados da Ingazeira. As pessoas talvez até mais simples, que chegam no Bolsa Família, que não vão para o Facebook falar, cacá, eu sei que tem. No lugar de você fazer isso, procura a coordenação, procura a ouvidoria do nosso município e diga quem é, porque nós também vamos mandar averiguar. O nosso assistente social está lá trabalhando para isso. Então, a gente não tem realmente como visualizar todas, 100% das pessoas que estão no Bolsa Família e dizer que os cadastros dela é 100% certo, não. Porque depende muito, o cadastro é autodeclaratório. Só que se, porque é autodeclaratório, não vamos também aceitar tudo que as pessoas querem falar, não, porque nós conhecemos a comunidade. Então é aí onde a equipe tem que interagir. Entendeu? Todos os cadastros que estão sendo feitos em Afogados hoje para a Bolsa Família está sendo feito na residência da pessoa. Nós não fazemos mais cadastro especificamente para o Bolsa Família, eu estou falando. Se for para outro programa social, a gente ainda abre mão. Mas se for para entrar para o programa, a funcionária está indo na casa da família e fazendo esse cadastro lá. Que é o certo, é o correto, porque você está vendo a condição da família, como ela está vivendo e se realmente ela tem perfil para o Bolsa Família. Então, eu espero que a comunidade não se sinta ofendida por isso. Nós estamos apenas cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação, que é de atender bem a comunidade. Atender bem não quer dizer que você vai botar a pessoa no programa, não. Ela vai ficar no programa se ela tiver perfil para o programa. Não vou também ser aqui hipócrita de chegar e dizer, não, nós temos 100% dos nossos cadastros válidos, totalmente verdadeiro. Não, porque não sou eu que faço os cadastros, são as pessoas que chegam lá e vão fazer seu cadastro. Nós apelamos muito por isso, pela transparência do programa, pelo atendimento, visitar a comunidade, está entendendo? Inclusive, na próxima semana, nós já estamos visitando a área quilombola, vamos fazer uma visita, entrar com ação lá, a secretária vai junto com a gente, a secretária de assistência, Joana Dark, é o assistente social, vamos levar um psicólogo também junto com a gente, uma equipe, para que a gente faça alguma ação também complementar, como também eles pedem para as famílias. Além da gente também ter o nosso conselho gestor, que são poucas as cidades que formaram o seu conselho gestor para atuar dentro do Bolsa Família. Isso é muito importante, isso nos dá um conforto, porque tudo que a gente faz tem que prestar conta a eles. E eu nunca tive nenhum, em governo nenhum que eu trabalhei, Aldo, eu lhe digo que eu tive, assim, nenhum problema de prestar conta do que eu faço, não. Porque sempre o que a gente tem que fazer, a gente tem que prestar conta. Eu achei bem interessante quando o prefeito falou aqui, eu estava escutando e escutei na íntegra a entrevista dele, que a gente trabalha para o povo, a gente é empregado do povo e a gente tem que prestar conta, porque o dinheiro é deles que estão voltando em bens e serviços para a comunidade. Então, eu vejo como um positivo ano, né? Espero que a gente, se tivermos falha, espero que a gente continue procurando fazer o melhor e falhar menos. Não vou lhe dizer que a gente não vai falhar, porque todo ser humano ele é falho, mas a gente não pode, né, falhar para que chegue falhas grosseiras para prejudicar a comunidade. Isto eu não permito como coordenadora do programa que estou no Bolsa Família.
Dizendo que o ouvinte pode continuar ligando 3838-1213 ou mandando o seu zap pelo 996-58-0554. Dionísio Júnior, assistente social do Bolsa Família Afogados. Na verdade, qual é o papel de um assistente no Bolsa Família? Bom dia, Dionísio.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. A minha colega de trabalho aqui, a gestora Zulene Alves, e aos colegas de trabalho aqui da rádio. Aldo, é o seguinte. O assistente social, ele tem um papel primordial dentro do Bolsa, do qual a gente faz, nós realizamos o trabalho de fiscalização diante das denúncias que as famílias vêm e nos trazem através de dois canais, que seria aquela denúncia formal, que seria a pessoa indo lá e fazendo a denúncia diretamente ao assistente social, e aquela denúncia vindo diretamente da ouvidoria municipal. Então, diante disso, a gente faz essa fiscalização, a gente faz a escuta, algumas vezes também as intervenções, verificamos também as condicionalidades daquelas famílias, se tem ou não condicionalidade para pertencer ao programa Bolsa Família, fazemos as visitas por primeiro cadastro. Então, são muitas visitas realizadas, principalmente na questão de fiscalização. Então, temos esses canais que nos quais nos mandam para eu verificar se é ou não aquele fato de qual a pessoa fez a denúncia.
Bom, tem um zap chegando aqui, vamos ouvir o que é que está colocando para saber se é em relação ao Bolsa Família. Agora no debate somente em relação ao programa Bolsa Família aqui no município. Vamos ouvir.
Alô, Apajaú. Olha, tem gente que é aposentado e recebe o Bolsa Família. Eu moro aqui no Poço do Moleque e eu conheço essa pessoa. Só que ela tem duas crianças que moram na rua, uma avó, e não dá nada a avó para dar as crianças. Aí é por isso que eu sei. Eu estou dizendo, ela é aposentada e recebe o Bolsa Família. Fique registrada aí a minha pergunta.
Tá aí, o que ela colocou?
Bom, é muito bom ela falar isso, né? Infelizmente, ela não identificou a pessoa, né? Nós ainda não temos esse cruzamento. Se tivesse, seria muito bom. Eu pediria a ela que, se for possível, ela passar no Bolsa Família e formalizar a denúncia para a ouvidoria municipal, para eu pedir o assistente social. O assistente social vai visitar essa família e, com certeza, se ela for aposentada, ela será imediatamente desligada do programa. Querendo ou não, ela será desligada do programa, porque se ela tem 2 anos para fazer a atualização cadastral. Então, quando der os 2 anos que ela chegar lá, nós vamos saber, sim, se ela está ou não aposentada, e ela será desligada do programa. Muitas pessoas aposentadas nós tiramos do programa, nós fizemos muito desligamento voluntário do programa, e também desligamos muitas pessoas que não foram lá se desligar, que nós tivemos que desligar, como diz, na marra mesmo, para que a pessoa entenda que o trabalho Bolsa Família de Afogado da Engadeira tem um trabalho sério de responsabilidade. Nós não podemos deixar nenhum aposentado, e pode ficar um aposentado se ela tiver 6 pessoas na casa, tiver alguma criança, mas nesse caso ela não falou que esse caso é um caso, não sei se é específico, tenho que saber. Anotei aqui qual é a zona rural, fica difícil porque é muito ampla a zona rural, eu conheço a comunidade que ela está falando, sem a gente ter o nome da beneficiária, realmente fica um pouco difícil da gente fazer essa averiguação.
A Josicleide querendo saber quais os dias de marcação para recadastramento, e ela está no Bolsa Família há 2 anos, precisa recadastrar?
Precisa, sim, ela precisa fazer o recadastramento a cada 2 anos, e nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, né? Nós estamos com o expediente, né, de 8 às 13 horas, não sei se vai mudar ainda, não posso falar aqui, nós ainda não tivemos contato, eu e a secretária, como ficará o expediente, mas até então, neste momento, nós estamos marcando, tem vaga ainda, muitas vagas para esse mês, e nós estamos marcando, e principalmente as pessoas que têm criança na escola, essas sim precisam de comparecer o Bolsa Família, urgentemente, mudou de escola, precisa ir para lá, para dizer onde a criança está estudando, a escola, para que a criança não fique sem localização. Isso, inclusive, foi um dos itens da CGU. Nós precisamos saber, sim, onde a criança está estudando, porque ela emite um relatório ao Projeto Presença. Então, inclusive, eu mandei uma lista aqui para o rádio, com um ofício, pedindo que fosse divulgado. Nem assim elas apareceram. Estou tomando outras medidas mais duras, trágica, eu diria até, para elas comparecer. Nós não vamos abrir mão disso, não. Nós vamos realmente cumprir o nosso papel, e elas precisam, as beneficiárias, cumprir a obrigação delas. Que é o quê? É o descumprimento de condicionalidade. E o que é isso? Não levar o filho para a escola? O filho tiver 4 faltas, já prejudica a mãe. Nós não queremos isso para a comunidade. Nós queremos a criança na escola, a criança com peso, com vacina. São esses que ela precisa cumprir. É tão pouco, porque indiferente de uma mãe ter ou não Bolsa Família, ela precisa cumprir.
Já
ela
é uma obrigação do pai ou da mãe.
De vacinar, de pesar e de pôr na escola, que é o bem maior. Então, Bolsa Família está muito sério nesse item aí. Está lá a menina que trabalha, a Vandemari. Nós temos, sim, crianças que nós não sabemos onde ela está estudando. Nós não vou omitir informação, até porque eu mando para o rádio chamando essas mães. Muitas têm ido, mas a grande maioria não compareceu. Mas esse mês, com certeza, as 500 que estão faltando vão comparecer. Porque eu comuniquei ao Ministério, não vou abrir mão da minha responsabilidade, Vandemar não vai abrir mão da dela, Dionísio, as operadoras, os legisladores, ninguém vai abrir mão de nada que seja para prejudicar um programa, não. Nós vamos continuar trabalhando em sintonia com a comunidade, querendo o melhor para ela, e não vou querer ficar aqui no rádio. Eu quero vir aqui para o rádio, dar satisfação de estar colocando beneficiário no programa, que nós ainda temos alguém fora, de estar tendo a felicidade de vir no programa, dizer que nós recebemos, diante de tanta limpeza que fizemos no programa, 365 pessoas. Vindo aqui para o rádio, trazer a lista, trazendo quem são as pessoas que recebem, levando para a Câmara de Vereadores, colocando lá na Prefeitura, para o povo ver quem recebe. É isso que o Bolsa Família tem que fazer. É isso que é transparência para o povo. E é isso que o prefeito de Afogados quer que a gente fale. Eu, no Patriota, nunca passou uma, por exemplo, uma ordem lá, eu chamo de ordem, uma orientação a coordenador, principalmente a mim, você vai fazer diferente da legislação do que não manda o programa, não. É para a gente seguir a legislação na íntegra, porque é assim que a gente tem que ser gente. A gente não está aqui para prejudicar uma comunidade de jeito nenhum. E não estamos aqui também para cobertar erros, não. Afogado da Engaveira, quando tem erro, a gente vem aqui falar. Eu não vou nunca... Se eu for chamada nessa rádio, eu não vou ter o que dizer. E se eu errar, eu também vou chegar aqui e vou dizer que errei. E não vou dizer que eu não errei, não, porque eu sou humana. Nós trabalhamos com muita gente. É um programa difícil de você trabalhar, porque o beneficiário chega lá, ele que chega falando, dizendo como está a sua condição. E a gente tem que acatar as coisas também que ele está falando. Porque muitas vezes ele está em vulnerabilidade social. Nós sabemos que nem todos estão. Mas não vamos também... sacrificar o programa por 10 ou 20 ou 30 pessoas que chegam lá negando informação, não. Vamos sim ficar vigilante, do mesmo jeito que começamos, vamos terminar, é o que eu espero, né? E peço a Deus ter força para isso. E ele não tem, é assim, Deus não tem, ele tem sido maravilhoso comigo, ele tem me dado muito, porque a força de trabalhar no Bolsa Família, eu lhe diria que a gente tem que ter muita coragem, responsabilidade, tem que ter respeito, porque a gente sofre muito, não sou eu não só, é a equipe toda, a gente, as pessoas às vezes chegam lá querendo que a gente faça as coisas sem a gente poder fazer, então você tem que demorar explicando para ele. Eu falhei no Bolsa Família e não, eu tenho que vir aqui dizer realmente mais, falar mais quais são os direitos dele, da permanência no programa, do que ele deve fazer para permanecer. Ele também tem que ter a consciência de se arrumar um empregozinho, que é uma dádiva de Deus, quem tem. Chegar lá e dizer, ó, aqui, dona Zulene, ou um operador, não é obrigado a ser a minha, qualquer pessoa que esteja lá. Eu vim me desligar do programa, graças a Deus eu consegui um emprego, meu marido. A gente fica muito triste quando as famílias chegam lá querendo tirar os maridos. É muita mulher tirando os maridos do cadastro. A gente se entristece, porque na maioria das vezes, 80% a gente sabe que são informações que não são verdadeiras. É porque o marido está trabalhando de carteira assinada e elas sabem que não pode ficar no programa. Então isso é ruim, a gente está ouvindo toda hora isso. Por isso que todos os dias eu faço reunião dentro do programa, dizendo para elas como é que funciona o Bolsa Família, quais são os direitos delas que elas têm que fazer para permanecer, de peso, de vacina, da gestação, do benefício, quanto é o valor, falando que não somos nós também, que elas entendem que é a gente de Afogados que faz a transferência de renda para a conta delas, e não é quem faz a transferência de renda, é o governo. Nós não pegamos dinheiro no Bolsa Família. Nós fazemos o cadastro único, e o cadastro único vai para o sistema do governo, e será acatado ou não os benefícios, e muitas vezes, muitos erros operacionais, como eu mostrei, não vou divulgar nome de pessoas, né? Não vou ser antiética aqui, pessoas beneficiárias que foram lá, que falaram tão somente a verdade. Por exemplo, aqui tem uma beneficiária que ela declarou R$362 de renda per capita. A gente coloca no sistema o que ela declarou. Ela não mentiu, ela falou a verdade. E o sistema está aqui, ó, colocou o benefício para ela. Então, isso daqui tem que... Eu identifiquei vários casos, mandei para o Ministério e o Ministério já fez o cancelamento. Por exemplo, se chegasse aqui uma auditoria hoje e pegasse isso daqui... Como o Nil falou, Afogados teve um peito fino no Bolsa Família e tudo. Teve um peito fino no Bolsa Família, porque não foi da CGU, não. Nós que resolvemos os problemas de Afogados da Engaveira, desde a sua criação, do programa, que todo mundo podia fazer os benefícios, e nós, nesses últimos anos de governo, nós temos procurado realmente limpar o sistema do Bolsa Família de Afogados da Engaveira. Não faz o Leno sozinha, não. Eu não faço nada sozinha, não. Eu tenho que ter também apoio do gestor, da secretaria, eu tenho que ter condição de trabalho, eu tenho que ter carro para o assistente social andar, e nós temos, graças a Deus. Muito embora estamos aí com 3 meses de GD, mas o governo patriota, diante da sua grandeza e da sua responsabilidade, tem cumprido tanto com os salários da gente, como combustível de carro, como assistente social. Isso eu tenho que dizer em público, porque isso é gratidão e as pessoas gostam disso. E então o programa está funcionando bem hoje, porque tem a boa vontade de uma equipe, do gestor, da secretária de assistência social. Se assim não fosse feito, estaria aí com muito município, que não tem nem assistente social, que não tem nem como fazer nada. Então, em Afogados da Engaveira, nós estamos bem, graças a Deus. Diante de tanta coisa que a gente vê, acho que nós estamos muito bem, graças a Deus.
Vamos para o telefone. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Neto.
Quem fala?
É Marciano.
Diga, Marciano.
O Aldo, que eu acho assim, que eu fazia uma observação, que a impressão que se fica é que o crime compensa. Aí, para acabar de uma vez por todas, e até proteger as meninas que trabalham no órgão, é que só cortar o camarada, ele não é, entendo, o suficiente. Ele tem que repor o que ele pegou indevidamente, entende? E tem que ser fichado como estelionato. Isso é o que se deve ser feito. Muito obrigado.
Teria que ser uma lei federal, não é, Zolene? O município não tem poder para isso.
Muito obrigado pela intervenção do senhor. Eu considero o senhor como gente. Gente é isso, que quer ajudar, que não vai para um Facebook falar cacá, né, e dizer que é Facebook e nas redes sociais, querer degradar a imagem, principalmente da gestora, que a casa vai cair, que não sei o quê. Não tem casa nenhuma para cair. Eu quero agradecer a grandeza do senhor. Realmente seria muito interessante que isso acontecesse, que as pessoas repusessem mesmo. Nós ainda não temos nessa ferramenta de pedir a reposição, mas eu acho que muito em breve, eu respondi agora mais de 300 perguntas de um questionário que veio ultimamente, há uns 3 meses atrás. Eu passei mais de uma hora respondendo esse questionário com uma pessoa do Ministério. Então, eu acho que muita mudança nesse programa deve acontecer, porque esse programa já tem 11 anos. Já se passaram 11 anos e ele permanece assim, com erros operacionais, eles não identificando pessoas que não têm perfil e colocando as pessoas para receber. Aí tudo isso a gente tem que estar vigilando, porque não fomos nós que erramos. Mas se a gente deixa o camarada receber, nós estamos sendo corresponsáveis. Então, se eu identifico, não me custa eu printar uma tela, mandar para o gestor federal e mostrar para ele que ele também erra. Então, isso não me custa. Quando eu identifico, eu faço isso e faço com muito prazer, porque eu preciso realmente ajudar esse Brasil a crescer. E é com grandeza, como o senhor que está aí do outro lado, dando essa ideia. Muitas pessoas, com certeza, estão ouvindo o senhor. É muita paz para o senhor e muito obrigado. Isso foi uma ajuda, assim, muito grande que o senhor fez com a gente.
Dionísio, a família que não está cadastrada no programa Bolsa Família, como é que ela faz para solicitar a visita de vocês até a casa dela?
No caso, Aldo, os familiares, no caso, os indivíduos que querem receber o Bolsa Família ou fazer o cadastro social, eles vão se dirigem até o Bolsa Família e passam por uma conversa na minha sala para verificar a situação. Normalmente, a gente pega um endereço, formaliza ali a questão do endereço, tudo direitinho, o telefone de contato, junto à recepcionista do Bolsa Família, e visita aquela residência para ver se a pessoa tem ou não o perfil de ficar dentro do Bolsa Família.
O ouvinte continua ligando, 3838-1213, mandando o seu zap pelo 996-580554 ou ainda pelo painel interativo da Rádio Pajeú, que é o www.radiopajeú.com.br. Vamos voltar para o telefone. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Salete Porfírio.
Pois não, Salete.
Eu queria perguntar para a Zulene. Eu não recebo Bolsa Família porque eu tenho salário. Mas se eu podia fazer o cadastro único, por exemplo, o cartão cidadão, se eu podia ter o cartão cidadão.
Ela pode, Zulene?
Pode, Salete. Se você também, se você... Obrigada, Salete, pela sua ligação. Veja bem, Salete, você pode. Se você ganha um salário mínimo e você tem outra pessoa em casa, esse salário pode ser dividido para duas pessoas e você tem direito, inclusive, à tarifa social, a diminuir a conta de energia. Você tem esse direito também. Outra coisa, você também pode, se você, quando você ficar idosa, eu não sei sua idade, mas você sabe que a partir de 60 anos você tem direito à carteira do idoso e tem outros benefícios. E é importante, se você está com seu cadastro lá no Bolsa Família desatualizado, e você está dizendo que não recebe Bolsa Família, mas indiferente de não receber Bolsa Família, nós temos que cumprir a meta de atualização cadastral de pelo menos 90%. Nós temos corrido muito atrás disso e somos um dos municípios que, graças a Deus, somos o segundo bom em atualização cadastral. Nunca perdemos nem um centavo, né, de incentivo por isso, temos ganhado. Então, eu pediria a você, Salete, se você puder se dirigir até o Bolsa Família para fazer a sua atualização cadastral. Lá você receberá as informações que você precisar, inclusive se você precisa, se você tem direito ao benefício da CELP, né, para diminuir sua taxa de conta de energia, que vai de 10% a 60%, a gente também fornece a folha resumo para você levar. E tem outros benefícios também que você tem, né, carteira do idoso e outras coisas que a gente passa lá para você, e seu cadastro deve estar realmente, rigorosamente atualizado a cada 2 anos.
A Ana Cláudia, ela recebia R$ 218,00. Por mês, só que agora veio R$ 54,00 a menos. Por que isso aconteceu? Ana Cláudia, só você tem condições de dizer ou só ela passando lá para ver? Ela recebia R$ 218,00 e esse mês veio R$ 54,00 a menos em relação ao mês anterior.
Bom, é bom que ela passe lá, mas toda diminuição realmente tem que passar lá. Se ela atualizou o cadastro agora, com certeza ela deveria de ter superação de pobreza, que foi o que a presidente deu ultimamente. Aí, como ela fez o cadastro há 2 anos atrás, ela deu uma renda e hoje ela vai dar outra. Digamos que ela deu R$ 200 e estes 2 anos depois ela deu 250. Ela poderá ter saído dessa superação de pobreza. A gente só sabe realmente olhando lá, porque as meninas vão abrir o cadastro, que é dela, na frente dela. Ela vai mostrar item por item, que ela pode ler, porque o cadastro é dela, e ela vai entender porque ela perdeu, porque é difícil eu aqui, sem ter o NIS dela, sem abrir o cadastro, nem o CIBEC, que é o da Caixa Econômica, mostrar para ela o que aconteceu no cadastro dela. Então, eu pediria a gentileza, né, da ouvinte, que ela passe no Bolsa Família, necessariamente, né, obrigado ser o atendimento pela coordenação, porque eu estou com uma força-tarefa agora com o Vandemar de localizar essas crianças em caráter de urgência, urgentíssima. Então, lá tem o Elitânia, tem Tereza Raquel, tem Shirley e toda uma equipe lá postas, né, durante, amanhã todinha para tirar as dúvidas dos nossos beneficiários.
Vamos voltar aqui para o Zap da Pajeú, Luiz Carlos. Vamos ouvir o que ele está falando.
Bom dia. Eu acho que o programa do Bolsa Família é que é arcaico. Ele deveria ser atualizado para, no caso, o que Zulene falou, ter esse cruzamento de informações com a Previdência, com os outros programas, para ver se a pessoa já recebe alguma aposentadoria, se já recebe um outro programa, e não ser incluído no Bolsa Família.
Dionísio?
Olha, essa questão do cruzamento, desde, vamos dizer, houve esse informe aí que foi colocado no blog de Nil, do Tribunal de Contas, que inclusive demonstra alguns funcionários, né, no caso parece que foram 12 funcionários públicos que estavam recebendo. O que acontece? De imediato nós tiramos tudo. Em conversação com essa ouvidora que veio do Tribunal de Contas da União, eu conversando com ela, eu disse o seguinte, na corregedora. Eu disse, por que não há, isso foi no mês de fevereiro, por que não há um cruzamento de dados com um sistema que haja, no caso, Receita Federal, Ministério do Trabalho e no caso, o INSS, para a gente verificar, e não ser muitas vezes, a gente ter que ficar toda hora esperando que a população faça denúncia. Então, nesse dia, ela conversando comigo, ela disse, Dionísio, a gente está nessa batalha para mudar, a gente sabe também dos problemas que a gente tem, mas a gente tem o RAIS. Eu digo, mas o problema é que o RAIS, que é um sistema operacional, ele é somente quem tem a senha desse sistema, são os controladores da União.
Então a gente precisa, a gente quer um trabalho bem feito e bem realizado para evitar, a gente precisa disso. Então, exatamente, quando eles saíram daqui do nosso município, que foi em fevereiro, quando foi no mês de maio, aí de fato começaram a cruzar os dados. Então a gente viu que pelo menos a conversação da gente, as discussões, principalmente de Zulene, eu quando tive a oportunidade junto com o Zulene, nos debates que a gente foi, a gente exatamente batia nessa tecla. Então o gestor via com esse calo que a gente está passando. Então começou a vir esse sistema, fiz visita, inclusive cheguei a fazer visita até a essas prefeituras e outros municípios, para tirar essas pessoas que estavam ilegalmente. Então foi feito todo esse trabalho. Hoje, quando é bloqueado um cadastro, que o próprio Ministério do Desenvolvimento Social bloqueia, então eu peço, Aldo, que essa pessoa vá, se dirija até o INSS, isso eu já estou com todos os dados dela, que o Ministério do Desenvolvimento Social mandou para mim. Mas eu solicito, porque pode ser, Aldo, que você foi demitido agora. Então, se você foi demitido agora, eu preciso também que o Ministério me diga. No caso, o INSS, me diga que de fato você foi demitido, ter seu último salário. Então, eu solicito sempre que me traga um extrato de vínculos, contribuições e benefícios do INSS. São três folhas que eles vão imprimir dentro do INSS e mandam para mim. Quando eles mandam aqui, Laudo, eu tenho de fato um histórico daquela pessoa. Se aquela pessoa, ela foi demitida em tal data, mas ela está recebendo aí no seguro-desemprego. Então, hoje a gente está fazendo isso. Mas é obrigado, muitas vezes, eu ter, pela demora do sistema se atualizar, que é em média 2 meses, 3 meses, que é no caso em Brasília, eu sou obrigado aqui, eu ter que agir. Muitas vezes eu me dirigi ao próprio INSS e graças a Deus com essa parceria que a gente tem com o INSS daqui, com os assistentes sociais daqui, eles já adiantam para a gente fazer um trabalho correto, né, em cima mesmo e não deixar. Como o Zulene salientou aí, os municípios aí que você está vendo esse debate todo, mas afogar tudo que o Tribunal de Contas tributou foi resolvido de imediato. Inclusive, ela nos parabenizou, porque a gente já vinha tirando gente constantemente, correndo diante das denúncias, que no qual a gente chegava no denúncio, a pessoa já denunciava outra, e a gente vinha nesse debate, vinha nesse corre-corre, e tira muitas e muitas pessoas desse programa sem precisar desse raio. Agora, com esse sistema, no caso desse cruzamento de dados, a gente vem tirando muito mais.
Tem mais um zap chegando aqui, vamos ouvir o que está colocando o ouvinte. Ela gravou, não está chegando nada aí, né, Tito? Vamos pular para o outro aqui para saber, acho que é o ouvinte que voltou aqui. Bom, a Maria Eliane Santos Lima, ela diz que a conta de energia está vindo mais de R$50. Ela pode se cadastrar na tarifa social?
Pode, se ela ganhar, eu não sei porque ela não está cadastrada, ela não falou. Está vindo a conta alta, se ela tem Bolsa Família, ela pode, e se ela ganha um salário mínimo e for sozinha, não pode. Mas se ela ganha um salário mínimo e ela tem outra pessoa no cadastro dela que não tenha salário, ela pode sim fazer o seu cadastro, pegar a folha resumo e ir na CELP.
Dizendo que o ouvinte pode ligar 3838-1213. Vamos ver aqui se a gente consegue ouvir que está colocando a ouvinte. Acho que problema aqui no contato. Vamos ver se dá agora.
Até consegui.
Vamos ouvir aqui o que está colocando.
Alô, bom dia. Também, minha irmã, até conseguir sair, a humilhação que o cidadão passa é grande, viu? Eu sei que o certo é o cabo correr atrás e trabalhar. Nem que seja, aonde seja que for, não tá correndo atrás de Bolsa Família. Porque se for depender de Bolsa Família para sustentar uma família, o cabo passa é fome.
Bom, eu gostaria de agradecer, né, a sua colaboração. E dizer a você, você está sendo talvez um caso isolado, não sei se você fez e não foi contemplada. Como eu acabei nesse instante de dizer para a comunidade, nós recebemos 365 novas famílias que estão inscritas. Quanto a pessoa correr atrás de trabalho, isso é muito bom, parabéns para você. Agora, eu lhe diria que não é humilhação a pessoa chegar no Bolsa Família e procurar um direito que é seu, não. Agora, nós também não vamos acatar tudo que as pessoas querem no Bolsa Família. Exemplo de se não tiver perfil, a gente colocar, não. A pessoa vai chegar no Bolsa Família, vai fazer o seu cadastro, a gente vai colocar no sistema. Bolsa Família agora só faz em Afogados da Ingazeira, na residência da pessoa, indo na casa. Eu diria a você, se a senhora, se você tem a necessidade, procure o Bolsa Família, dê o seu nome, inclusive amanhã de manhã a menina está saindo já com vários nomes de Afogados da Ingazeira, já está tudo planejado para amanhã, e ela pode passar na sua casa sim, fazer e fazer o Bolsa Família, e fazer o seu cadastro. Só que eu não vou garantir à senhora que a senhora vai ter direito ao programa, não. A senhora vai ter o direito ao programa se a senhora tiver direito ao programa. Se a senhora tiver o perfil de entrar no programa. Humilhações ninguém passa no Bolsa Família. Se a gente dá um não no Bolsa Família, não é humilhar. Porque não você leva dentro da sua própria casa. Então não é humilhar. Os não lá, lá é muito mais dado sim do que não. É dado não também. Porque a gente tem que dar não justamente para não estar passando constrangimento, como muitas cidades por aí que não faz suas averiguações cadastral, que não tem seriedade no programa e fica aí as pessoas, né, fazendo, a gente tendo que vir para a rádio dar explicação de uma coisa que quem faz o cadastro é você. Então, compareça ao Bolsa Família, faça a sua parte, que eu garanto, querida, que a nossa nós vamos fazer. Agora, com muita responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade em tudo que nós fizemos. Então, e quanto a procurar trabalho, isso é importante, né? Se a senhora tem capacidade, tem coragem, é qualificada, aí isso é uma grandeza sua. Quero até parabenizá-la aqui por a sua coragem. Isso é muito importante.
Tem gente ligando. Alô, do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Erinete da Silva.
Diga, Erinete.
É que eu cadastrei o ano passado o Bolsa Família. Eu quero saber do Leno se precisa cadastrar esse ano novamente.
Obrigado pela sua colaboração, querida. Se você cadastrou ano passado, não. É de 2 em 2 anos. Agora, se você tem filho na escola e que ele mudou de escola, precisa passar lá no Bolsa Família para a gente fazer a localização do seu filho. Também, se você mudou de endereço, se teve alguma alteração cadastral, aí a pessoa pode se mexer no cadastro. A todo mês, até se quiser. Agora, na maioria é mais, né, todo ano, principalmente quem muda de escola, né, que tem um filho. Se estudava, por exemplo, estudava no Cônigo João Leite, agora vai para o colégio, vai lá, diz, a menina localiza o seu filho, para a gente saber, para justamente a gente não ficar com criança não localizada, que a gente tem que realmente saber onde as crianças estão estudando. E todo mundo sabe que 2 em 2 anos tem que fazer. Agora, se mudar de endereço também, qualquer alteração que tenha no cadastro, é bom passar no Bolsa Família. Obrigada pela colaboração da senhora.
Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10. Estamos de volta no debate de hoje, falando sobre o funcionamento do programa Bolsa Família aqui em Afogados da Ingazeira, com Zulene Alves, coordenadora do programa, e Dionísio Júnior, assistente social do Bolsa Família aqui no município. Inclusive, você continua ligando 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br, ou mandando o seu zap para 996-580554. Zulene, uma pessoa pode entrar no Bolsa Família, sair e depois retornar?
Pode sim. Ela pode ter, melhorar a condição de vida dela, ela pode arrumar, por exemplo, um trabalho. Se ela arrumar um trabalho, o trâmite é esse, legal. Ela arrumou um trabalho hoje, ela vai no programa Bolsa Família fazer o desligamento. Ela fica garantida por 3 anos. Ela é desligada, não recebe o dinheiro. Digamos que com 2 anos ela sai do emprego que ela arrumou de carteira assinada. Ela volta ao Bolsa Família, a gente dá uns comandos que o Ministério nos dá esse direito de fazer, pedindo o retorno dela, mostrando que que não tem mais a renda e botando a verdadeira renda dela. Então, eles acatam esse benefício de volta. E ela não entra mais na fila de espera. Agora só 3 anos. Depois de 3 anos, se não fizer o desligamento, você está entendendo? Aí então ela entra na fila de espera de novo. Que não é tantos os casos, não, mas já aconteceu alguns em Afogados da Ingazeira. O que eu esperaria desse programa é que realmente as pessoas se superassem quando ela entra no Bolsa Família, que elas procurassem uma superação de vida mais digna para elas, que não vivesse exclusivamente de Bolsa Família. A gente pede. Já foram oferecidos cursos dentro do Bolsa Família para várias mães de cabelo, de costura. A Jona Dark está fazendo uma grade de cursos agora lá no CRAS para essas famílias. Que realmente essas famílias procurassem melhorar a sua condição de vida, tá entendendo? De fazer um curso de cabeleireiro e realmente atuar no mercado. A gente sabe que está muito difícil para todo mundo, mas a gente consegue. É porque você vê, tem pessoas que estão 11 anos no programa Bolsa Família. Isso deixa a gente assim, meu Deus, não superou nada, a família entrou e não sai, é porque realmente não tem uma permanência de... Antigamente eles botavam por permanência, estabeleciam um prazo que a pessoa podia ficar 3 anos, rodava. E hoje não, você ficar 11 anos no programa Bolsa Família... Sem uma superação de vida, tá entendendo? Sem um curso, sem buscar um trabalho. Isso é bom, por isso que a gente bate tanto lá no Bolsa Família, que as mães, as beneficiárias, que 99% são as mulheres, elas, assim, a gente incentiva muito a elas para que as crianças tenham a permanência na escola, né? Para que os filhos, eles são iguais aos filhos de qualquer pessoa que tenha salário bom, que trabalhe. Elas são crianças inteligentes, crianças que têm tantas escolas, foram nessa cidade, tanto incentivo, a merenda escolar, escolas boas têm sido construídas nessa cidade, feita a Giselda Simões, ali no bairro, na Carapuça, tem se melhorado tanto, se incentivado para que a escola que seu filho passa até horário integral, que tem café, almoço e janta, que hoje as escolas têm psicólogo, tem todo um atendimento. Por que essas crianças não estão ocupadas? A gente bate muito nisso dentro do Bolsa Família, nessa questão da educação. Eu tenho feito a reunião sistematicamente com essas mães. Elas estão ouvindo eu falar, elas sabem como é que eu falo. Eu sou, às vezes, até meia dura em pedir a elas que, pelo amor de Deus, coloque que a gente tem que realmente fazer que os filhos da gente vivam na rua, para eles não pensar em outras coisas, em drogas, em ocupar as mãos e a cabeça da criança, né? Ela também tem o direito de ser criança, dela brincar, dela ter lazer. E na escola ela encontra, uma família que sai de casa e encontra uma família na escola. Eu vejo isso, eu sou assim, eu não tive tanto isso, entendeu? Que a escola era totalmente diferente. Hoje só não estuda quem não quer, porque os gestores estão aí investindo. A gente sabe que são investimentos que quanto mais manda, a demanda é muito grande, mas dentro da medida e do contexto geral, você vê, as crianças têm que estudar e que as mães façam isso por filho. Eu peço, sempre que eu venho aqui, eu até me comovo quando eu falo nisso, porque quantas crianças antes, na minha época, que não podia estudar, que dividi um caderno, como eu dividi com minha irmã, para ir para uma escola na zona rural. E que meu pai, um senhor idoso, que hoje tem quase 90 anos, trazia a gente para a rua para dizer o que eu posso dar a meus filhos a isso. Gente, não era antigamente, hoje isso também vale. Dá o estudo dos teus filhos, para ele melhorar a sua condição de vida. É bom para você. Isso é salutar para a família.
Ô, Dionísio, quando o assistente social vai fazer uma visita em uma determinada casa e a família começa a omitir algumas informações, vocês percebem que a realidade é outra, para melhor. Vocês têm autonomia de alterar esse cadastro, de não colocar o que foi lá, porque vocês viram que não era a realidade?
É, Aldo, quando a gente realiza a visita, antes de eu chegar na casa do cidadão, eu já venho pegando informações que são, no caso, informações de vizinhos, informações, no caso, que eu já tenho também alguns dados, pego também no INSS. Então, eu venho fazendo um apurado. Quando eu cheguei dentro da residência dele, eu já venho com uma bagagem grande de informações sobre a pessoa. Então, se eu ver que a pessoa continua omitindo, continua sem querer dizer a verdade sobre sua pessoa, sobre sua renda, sobre o contexto familiar, então, sim, a gente, como a minha, no caso, o assistente social,
é a última, vamos dizer assim, a última de dar, fazer o relatório para passar para a gestora, no caso Zulene, então eu posso, de fato, informar que aquelas informações que lá foram declaradas estão falsas, não são verídicas, e colocar as informações corretas, e aí sim, é colocado no sistema de acordo como assistente social verifica em loco.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
Fátima Feitosa.
Diga, Fátima.
Aldo, eu quero perguntar aí a Zulene, porque a minha sobrinha, ela é... tem o Bolsa Família. Só que ela falou aí nos cursos que já foi dado, né? Ela já tentou várias vezes e não consegue. Por quê? Porque ela é da zona rural, aí. Só o pessoal da zona urbana que consegue esses cursos.
Oi, Fátima. Obrigada, mulher, pela tua intervenção. É porque hoje os cursos, Fátima, realmente eles são... Para fazer a inscrição é via CRAS, são beneficiários do Bolsa. Ou então você também pode ir diretamente na Secretaria de Assistência Social, que lá tem algumas pessoas, no primeiro andar, eu não sei se é na sala de Charles, mas eu não sei te dizer direito, agora no CRAS. E a gente trabalha com todo o público do Bolsa Família, Fátima, não é só da cidade, não. Se ela tem interesse em fazer algum curso... né, que seja do Bolsa Família, ela pode passar na assistência social ou então no CRAS, porque você vai pegar informações mais detalhadas, porque agora também estão trabalhando num projeto que Charles trabalha, eu não estou bem, na sala do Pronatec, tem uns cursos dados, chegou agora que o Dionísio colocou na minha memória, avivou minha memória, uns cursos pelo Pronatec e muitas pessoas, a maioria são pessoas que têm o benefício. Então, eu diria a você, procurar o CRAS ou assistência social, que você vai ter a informação precisa. Por que nós não estamos mais tomando os nomes lá no Bolsa Família? Porque o Bolsa Família, o espaço, ele está completamente assim, todas as salas ocupadas. Nós trabalhamos também juntamente com a ouvidoria. Então, quando foi logo agora, logo no começo do governo de Patriota, eu sentei com o Joana Dark e ficou definido isso, dos cursos, é tanto que as máquinas, né, de costura, elas estão hoje no CRAS, nós levamos para lá, então a gente descentralizou, não é que quer dizer que as pessoas não sejam os beneficiários, apenas a gente não faz os cursos mais na sede do programa, para não ter tumulto, né, para que as pessoas fiquem mais tranquilas, tenham um espaço melhor para fazer o curso. O Bolsa Família, assim, é muita gente, é zoada, é criança que vai, entendeu? Aí tudo isso pode, não é bom, né, para um curso de qualificação profissional. Mas foi bom a sua intervenção, eu quero aqui esclarecer que as beneficiárias da zona rural, elas têm o direito, o mesmo direito das beneficiárias aqui da cidade, e você pode procurar, Fátima, e qualquer coisa você pode procurar lá, a gente lá no Bolsa Família, que a gente pode conversar com você, mas a princípio é isso daí que eu estou falando, de procurar o CRAS ou a própria Secretaria de Assistência Social, principalmente para os cursos do Pronatec.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Luana.
Diga, Luana.
É sem o cadastro da baixa renda, da CELP e da Confesa.
Sim.
É que ela falou aí, Zulene falou que a gente podia ir lá para pegar um papel, não foi?
É, minha querida, para pegar a folha resumo. A Compesa é um pouquinho diferente, a gente assim trabalha mais com a tarifa social da CELP. A Compesa, ele tem outra dimensão, você vai na própria Compesa e ela vai lhe dizer o que é que você vai precisar. Porque a folha resumo eles não pedem. Agora a Compesa precisa, a CELP precisa da folha resumo, porque tem que estar o cadastro atualizado. Ele não aceita de jeito nenhum o cadastro desatualizado, e é mês salário mínimo, a renda per capita para a CELP. Então você pode passar lá, seu cadastro está atualizado e você tem o direito. Qualquer pessoa que estiver lá vai sim entregar o teu... vai entregar a tua folha resumo. Agora, lembrando para você, né, para você não ficar andando em vão, que a conta de energia tem que estar no teu nome, ou no nome do teu esposo, no nome de uma pessoa que esteja na sua composição familiar do cadastro único do município.
A Joana Zulene está dizendo que é aposentada, tem uma doença crônica, todo o seu salário é para remédio. Será que ela pode se cadastrar na tarifa social para ter uma redução na conta de luz?
Se ela for, Dona Joana, muito obrigada pela sua intervenção. Se Dona Joana for sozinha, ela não pode, porque a CELP não acata um salário mínimo para a pessoa, como eu já falei, um salário para duas pessoas. Então, é uma aposentadoria que é um salário mínimo dividido por dois, ficaria 394, que agora já aumentou um pouco, né?
880.
É, exatamente. Aí, se ela tiver mais de uma pessoa no cadastro que não tenha também aposentadoria, ela pode sim. Entendeu? Tem essa ressalva que é bom, porque às vezes as pessoas chegam lá e a CELP costuma muito, eu quero até dizer aqui em público, pedir que o Bolsa Família que resolva. Não, o Bolsa Família vai resolver sua parte e a CELP vai resolver a parte dela, orientando também as pessoas como a gente faz lá, porque somos todos corresponsáveis, porque é um programa que nós temos que estar com os cadastros atualizados. Mas a CELP também precisa fazer a sua parte para as pessoas não ficarem para cima, para baixo. Tempo hoje vale ouro, sabendo que só tem uma única linguagem, meio salário mínimo por pessoa. E o cadastro tem que estar rigorosamente atualizado.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta, Zulena, assim. Eu tenho 6 pessoas dentro da minha casa, Zulena. Aí eu tenho um filho que ele é especial. Ele tem 19 anos hoje. Aí eu recebo a pensão dele. Aí eu queria fazer a pergunta, Zulene, porque eu recebi R$182 e caiu para R$105. Eu queria que Zulene me respondesse se é por causa da pensão do meu filho. E os outros meninos, todos eles estudam.
Bom, eu pediria à senhora para passar no Bolsa Família, porque nesse caso a senhora tem a pensão e tem 6 pessoas. A senhora tem, passa a ter o perfil do programa, mas aí como diminuiu, a gente não sabe explicar se foi pela pensão ou se foi pela superação de pobreza, porque a gente usa esse nome, porque infelizmente o Ministério usa isso, está inclusive aí no programa, né? É uma superação que ele colocou para as pessoas que têm a renda muito baixa. Então é bom que a senhora passe, para a gente esclarecer bem direitinho, para a senhora não ficar com nenhuma dúvida. Se a senhora puder passar lá, eu agradeço a senhora.
Dionísio, como é que o atendimento da assistência social do Bolsa Família faz para chegar até a população da zona rural?
Aldo, no caso a gente faz algumas visitas, a gente se organiza, no caso Zul, para visitar tantas comunidades quilombolas, ou junto com a Secretaria de Assistência Social, junto com a equipe completa, no caso os entrevistadores, os digitadores, a gente se desloca para fazer essas visitas. Mas normalmente quem faz a visita mesmo de fiscalização somente sou eu. Eu e o motorista, a gente sai muitas vezes com as denúncias de aposentados, quando estava havendo na zona rural. Então eu é que me desloco sozinho, junto com um colega, para averiguar toda a situação num campo.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Maria Inês.
Diga, amiga.
É porque assim, a minha filha mora lá no Miguel Arraes. E ela queria fazer esse cadastro do água, né?
Cadastro de quem? Cortou a ligação.
Não, assim, é porque ela foi em 5 assistentes social e mandando para lá e para cá, para lá e para cá, e não conseguiu, foi nada. Aí vinha 7 pés de água. Agora estava em 35.
Então ela queria fazer um cadastro aí para reduzir a conta de água, é?
Isso, isso mesmo.
O que é que ela faz, Silene?
Bom, a conta de água, necessariamente, ela precisa ir na Compesa e ver o que é que eles é bem mais complicado que a CELP, né, Dionísio? Porque eles vão ver quanto ela gasta de água, se ela tem Bolsa Família. Eles não vão pedir nada para a gente, então a gente não pode realmente responder. Se eles pedir eventualmente um relatório de Unígio, faz, mas ele não tem pedido. E as pessoas têm conseguido.
Isso é mais para a CELP.
Mas exatamente. Para a CELP não tem problema. Meio salário mínimo, acabou. Aí você vai ter, de acordo com o que você gasta, que você vai ter uma taxa de isenção de 10% a 60%. Agora, realmente, da água, ela é muito rigorosa, ela vai fazer visita na casa, ela vai olhar quanto é que a pessoa gasta. É uma série de requisitos. Então, a gente não se envolve muito diretamente com essa questão da água, não. Eles andaram pedindo, inclusive, um assistente social exclusivo do Bolsa Família. A gente teve, inclusive, que conversar, né, com a pessoa da CELP, que nós não teríamos, não tenho essa condição da gente colocar todas as pessoas que chegarem e fazer um relatório para a CELP, para a Compesa, e que eles cuidassem disso, e se precisar do relatório nosso, que é a folha resumo do Cadastro Único, nós nos colocamos à disposição, que é uma obrigação nossa, qualquer cidadão de Afogados da Engadeira que tenha um Cadastro Único, que for no Bolsa Família, e procurar, a gente tem a obrigação de dar, porque é um documento dele, tá entendendo? A gente precisa de dar, se ele precisar para qualquer coisa. Porque muitas vezes, eu quero fazer um esclarecimento breve aqui, muitas vezes as pessoas, elas pensam que o Cadastro Único é só para o Bolsa Família. Não é não, o Cadastro Único qualquer cidadão pode ter, você pode ir lá e fazer o Cadastro Único. Você pode precisar, até muitas vezes, para receber um dinheiro na prefeitura, né, Dionísio? Como essa semana foi um cidadão lá, ele fez o cadastro, colocou dignamente a renda dele, ele não, espero que ele não seja, né, como você viu tantos operacionais, seja acatado para o Bolsa Família. É para outras finalidades. O Cadastro Único é a porta de entrada, que a gente faz o cadastro do cidadão, coloca no sistema, e outro sistema do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai acatar ou não aquela família para receber o benefício do programa Bolsa Família. Então, são coisas diferentes e que as pessoas, muitas vezes, eu não vou dizer que aqui que são as pessoas que fazem assim 100% maldade, não. Às vezes é falta de informação e que nós temos que informar a comunidade. Muitas vezes a gente não procura ser informado. Isso é ruim para a comunidade. Aí eu me vejo hoje, juntamente com o Dionísio e a equipe, a gente precisa sim. Precisamos melhorar, né? Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento. A gente tem que ter medidas melhores de execução do programa e melhorar o programa, executando bem o programa, para mim, é a gente informando o cidadão dos seus direitos. Ninguém está fazendo favor aqui a ninguém. Nós estamos informando que o cidadão tem direito ao Bolsa Família, se ele tiver, e se ele não tiver, ele tem outros benefícios que ele pode ter direito e não custa ele no Bolsa Família. Todas as pessoas que entram no Bolsa Família têm Bolsa Família, tem não. Então, não é, a gente não pode estar julgando as pessoas porque ela tem condição e foi no Bolsa Família. Hoje eu tive duas professoras que foram no Bolsa Família buscar resumo e duas declarações com Dionísio, porque o filho dela vai se inscrever num concurso. Outro porque o filho pediu que o Cadastro Único, ela tem o Cadastro Único do município, que ela fez há muito tempo e precisava do NIS. Aí quer dizer que ela tem Bolsa Família? Não, gente, não é assim, não. Ela não tem Bolsa Família, mas ela precisou para o IFPE do NIS do filho dela e nós temos a obrigação, o dever de fornecer o NIS dessa pessoa, dessa beneficiária, para que o filho dela tenha algum benefício no IFPE, onde ele for. Entendeu? Vivemos sem fronteira nem Afogados da Engadeira, quebrando esses paradigmas que a gente tem que quebrar mesmo, sabe? E temos que realmente falar a linguagem do povo para que o povo entenda o que a gente está falando. E a gente vai estar sempre aqui no rádio, enquanto eu estiver na coordenação de Unis e as operadoras lá, e precisar de qualquer informação aqui, a gente tem, assim, graças a Deus, eu diria até o privilégio de trabalhar com ouvidoria junto da gente. Muitas vezes as pessoas me conhecem muito, né? Eu sou muito envolvida nessa comunidade há quase 40 anos. Eu não vou denunciar para a Zulene nem para a Dionísio. Vá na ouvidoria, lá tem o papel, escreva. Eu queria, Aldo, se for possível aqui no finalzinho do programa, fazer a divulgação dos nossos números para contato.
Vamos lá para a gente fechar o debate?
Pronto, então, os telefones, dois telefones da ouvidoria. É o 3838-2711 e o 99978-1666, onde você pode fazer suas denúncias. Está aí, o seu anonimato é preservado, você sabe disso. E tem o 3838-2576, que é o telefone da sede do Bolsa Família, que está logo aqui, quase no centro da cidade, localizado na Avenida Júlio Câmara, 227, próximo ao antigo hospital regional. Então é isso daí que temos, espero ter esclarecido a comunidade Estamos lá em horário, não em horário mais integral, não sei como ficar este ano, porque ainda não recebi, ainda não conversei com a secretária de assistência social. Daqui para amanhã nós vamos se encontrar para tomar algumas medidas, né, fazer algumas estratégias novas para este ano de 2016. E estamos lá até às 13 horas, né, aberto para a comunidade, para qualquer... E aqui para qualquer debate, lá no Bolsa Família, para a gente conversar, orientar a comunidade. E desejar, assim, feliz ano novo para as mães do Bolsa Família. Agradecer o Rádio Pajéu por nos ter apoiado nessas tarefas, Alda, a você. Em seu nome, em nome de toda... eu quero aqui deixar isso registrado a toda a equipe do rádio. E agradecer, dizer que nós vamos procurar também melhorar as nossas condições, né, de ser humano. Eu tenho aprendido muito, sabe, Aldo, com a comunidade. Às vezes acha que a gente não aprende, a gente aprende muito, é muito importante essa comunidade, o povo do Bolsa Família, esse programa, entendeu? Então, e o apoio, agradecer inclusive aqui de pouco o apoio que a secretária Joana Dark tem nos dado na medida do possível. Todo mundo tem limitação, ao perfeito patriota, ele tem nos apoiado muito, principalmente nessa questão da gente realmente, a gente ficar atento ao programa, a ele cumprir com o nosso salário, a cumprir com a gente ter o combustível, o carro, mesmo com os 3 meses de GD, e desejar, assim, para toda a equipe que direta ou indiretamente colaboraram com o programa Bolsa Família, meu muito obrigada.
E é final do nosso debate de hoje.